Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do querido Faixa Livre. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês.
Cid, muito obrigado por você mais uma vez dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Cid, a tragédia social e humana que se estabeleceu no país desde a chegada do Jair Bolsonaro ao poder alcançou nesse último fim de semana o seu marco mais simbólico. O Brasil atingiu as 500 mil mortes pela pandemia de Covid-19. 500 mil famílias que choram, 500 mil brasileiros que se foram, muito pela irresponsabilidade desse sujeito, que só é presidente pelo cargo que ocupa, mas não demonstra qualquer característica de um chefe de nação. Bolsonaro é a face mais nefasta desse caos que nós atravessamos, Cid. Eu te confesso que nem sei muito o que dizer, tamanha revolta com tudo que está colocado. O que você poderia nos falar, Cid, a respeito desse 500 mil de mortes pela Covid-19 nesse projeto genocida do senhor Jair Bolsonaro?
Anderson, você falou da irresponsabilidade do governo. É verdade, o governo Bolsonaro é um governo irresponsável. Mas ele é mais do que isso. É um governo criminoso. Diante dessa pandemia, ele fazia campanha contra a vacina. Ele estimular a aglomeração, incentivar que as pessoas não usem máscara. Isso aí não é mais irresponsabilidade só. Isso já está no campo do crime. A CPI da Covid tem mostrado como o governo não quis comprar vacina em tempo hábil, como o governo atuou para desestimular qualquer medida de prevenção da Covid, como o governo, enfim, é diretamente responsável por esse índice de 500 mil de mortos. Eu prefiro falar até 500 mil, que 500 mil, porque 500 mil é mais chocante. 500 mil de pessoas morreram no Brasil e vão morrer mais, porque a pandemia não está controlada, por culpa exclusiva do senhor Jair Bolsonaro. De forma que é mais do que irresponsabilidade, é um comportamento criminoso de um genocida.
Já não passou da hora, Cid, de a sociedade civil reagir a esse morticínio promovido pelo Jair Bolsonaro? Mas reagir de maneira definitiva, ocupando Brasília, cercando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional. É tão inacreditável o que vem acontecendo que, mesmo com os riscos provocados pela pandemia, me parece imperioso que a população se mobilize para tirar esse sujeito da presidência da República.
Anderson, você tem razão. E o povo brasileiro tá sentindo isso. O povo brasileiro não é que ele esteja despreocupado em relação à pandemia, não, ele está muito preocupado. Só que ele sente, já sentiu e está sentindo cada vez mais, de que pior e mais perigoso do que a pandemia é esse governo. Daí que, mesmo as pessoas tendo receio de se contaminarem, tendo receio do coronavírus, estão indo para as ruas. Esses atos de ontem, que foram em 600 cidades, isso é muita coisa, muita coisa. Em 600 cidades diferentes houve atos. E foram muito maiores do que os atos anteriores. E essa coisa tende a crescer, tende a crescer. Porque as pessoas já se deram conta de que este governo é um governo genocida. É um governo que com ele não há salvação. Com ele, nós vamos aumentar cada vez mais a quantidade de vítimas, de mortos e de famílias enlutadas. De maneira que as pessoas já se convenceram, estão percebendo a cada momento de que a pandemia é muito perigosa. A gente tem que cuidar, tem que usar máscara, tem que se vacinar, tem que evitar aglomeração, enfim, tem que ter todos os cuidados determinados ou sugeridos pelas autoridades sanitárias. Mas mais perigoso do que a pandemia é o governo Bolsonaro. Um governo, eu vou repetir aqui, é um governo genocida.
Você observou as mobilizações que nós tivemos no último sábado, Cid, justamente pelo Fora Bolsonaro, por vacina no braço e comida no prato. Eu te confesso que me surpreendi com a adesão dos brasileiros a esses protestos, ainda maiores do que aqueles que vimos no dia 29 do mês passado, quando centenas de milhares de pessoas já tinham ido às ruas. Você esperava esse volume de gente exigindo a saída do ex-capitão, Cid? Te surpreendeu essa maior adesão?
Olha, como eu já disse aqui, a adesão foi muito maior do que na vez anterior. E muito maior porque as pessoas estão se dando conta, de fato, que tem que reagir. Que o Bolsonaro é alguém criminoso. O Bolsonaro é alguém que está sendo diretamente responsável pela maior crise sanitária da história do Brasil. De maneira que essas manifestações foram muito maiores e daqui para frente teremos outras. Teremos outras. É inimaginável se deixar no governo, se continuar tendo na presidência da República um cidadão que tem um comportamento de genocida. De maneira que o povo brasileiro está levantando a cabeça por ter compreendido mesmo que a pandemia é perigosa, temos que ter as precauções todas, mas temos um governo muito mais perigoso do que a pandemia.
Por falar em mobilizações, Cid, a Celeste Sintra, nossa produtora, nos lembra aqui de um episódio marcante que completa 53 anos no próximo dia 26, aquela histórica passeata dos 100 mil aqui no Rio de Janeiro contra a ditadura militar. Apesar de ela reunir estudantes, intelectuais, artistas e outras forças democráticas da época, essa passeata gerou posições contraditórias, houve quem fosse contra esse movimento. De toda forma, a mobilização acabou trazendo uma fagulha de esperança para a população em meio ao autoritarismo. O problema é que logo depois desse episódio, a ditadura instituiu sua medida mais covarde, que foi o ato institucional número 5. Como é que você observou à época essa passeata dos 100 mil, Cid? Você chegou a participar dela e hoje você considera que ela foi um erro dos militantes contrários à ditadura?
De forma alguma, Anderson, de forma alguma. Eu participei, eu era dirigente estudantil na época, era vice-presidente da União Metropolitana de Estudantes. Aquela tinha como presidente o Vladimir Palmeira, foi o mais importante líder estudantil nesse momento. E eu era um dos vice-presidentes. União Metropolitana porque, como o Rio tinha sido capital da República, a União Estadual de Estudantes tinha esse nome de União Metropolitana. Isso ficou meio como herança até 68, 69, por aí. Mas eu era vice-presidente. Então eu estava ativamente participando desse processo e um período de militância muito intensa. E o AI-5 não veio como resposta aos 100 mil. Já havia um processo de endurecimento da ditadura em curso, e esse processo só poderia ser efetivamente bloqueado com luta popular. Não foi suficiente, mas o que fizemos. Mas em vez de fazer autocrítica ou me arrepender, eu só lamento que não, depois de 100 mil não tivéssemos tido 200, 300, 400 mil, 1 milhão de pessoas, porque aí não haveria AI-5, não haveria fechamento da ditadura. De maneira que foi uma luta muito importante, essa da resistência em 68, e a passeata dos 100 mil ocupou um lugar de destaque nessa resistência. É ilusão achar que abaixando a cabeça os ditadores vão moderar ou recuar. Isso me lembra um pouco, depois, quando eu tive preso no DOI-CODI, que era o principal centro de torturas do país. Havia vários DOI-CODIs, mas no Rio de Janeiro, o DOI-CODI de cada grande cidade era o principal centro de tortura. E eu tive aqui no Rio de Janeiro, preso no DOI-CODI. E alguns torturadores tentavam responsabilizar os presos, torturados, pelos sofrimentos que estavam tendo, dizendo: ah, você está sendo torturado porque não quer falar. Ora, isso aí é uma lógica inaceitável, entende? Responsabilizar quem resistiu contra a ditadura pelo fechamento da ditadura, do regime, é escandaloso, é um absurdo. De maneira que eu só lamento que depois dos 100 mil não tivesse havido 200, 300, 400 mil, porque aí os militares seriam varridos do poder muito antes do que o momento em que foram obrigados a sair.
Há algum paralelo, Cid, que possa ser estabelecido entre aquele momento em 1968 e o que atravessamos agora? É evidente que naquela época nós já vivíamos um regime abertamente autoritário, mas atualmente a mão pesada do Estado policial já atua de maneira muito clara.
Anderson e queridos ouvintes, são situações diferentes. Em 68, a ditadura já estava instaurada, desde 64, com um golpe militar que derrubou, afastou o presidente eleito e os militares assumiram o poder. Agora nós temos uma situação diferente. Temos um presidente que foi eleito, Bolsonaro foi eleito em 2018, e tem um claro projeto de implantar uma ditadura. Ele não fez isso ainda, justamente pela resistência, por não ter tido condições na sociedade de implantar a ditadura. Mas esse é o objetivo dele. É bom que a gente não abaixe a guarda. De maneira que manifestações como essas do último sábado são fundamentais para mostrar que a sociedade não aceitará de cabeça baixa a implantação de uma ditadura. Bolsonaro está fazendo de tudo para melar o jogo e melar as próprias eleições. Sua última cartada tem sido a propaganda contra a urna eletrônica. Ora, a urna eletrônica existe há mais de 20 anos, esse voto eletrônico. Nunca houve uma denúncia que se sustentasse. O perdedor pode chorar, reclamar e tal. E aí, perdedores de vários batizes, várias cores. Mas nunca se comprovou nada, nunca houve sequer uma denúncia mais séria. O que ele está querendo fazer agora é lançar de antemão a suspeição sobre a urna eletrônica e tentando com isso já colocar em dúvida o resultado eleitoral. Ele sente que pode vir a perder essa eleição que vai se realizar em outubro do ano que vem, em outubro de 2022. É fundamental os democratas começarem já a fazer uma denúncia séria desse movimento dele, que está querendo melar a eleição desde já, colocando em dúvida. É lamentável a omissão do judiciário, em particular da Justiça Eleitoral, que tem como obrigação, uma de suas obrigações, é zelar pela credibilidade do processo eleitoral. Quando Bolsonaro diz ter provas de que já houve roubos, houve fraudes em votação eletrônica, era fundamental que o judiciário o pusesse contra a parede, obrigando a que ele mostrasse essas provas, ou então calasse a boca, sob pena de ser processado. Porque ele não pode ficar lançando descrédito sobre a democracia, sobre o processo eleitoral impunemente. E ao fazer isso, ele tem um objetivo claro: é poder denunciar mais adiante, ou querer denunciar, que não ganhou porque foi roubado. Eu já dei exemplo uma vez: os mais velhos e amantes do futebol, como eu sou, não só sou mais velho, como sou amante do futebol, vão lembrar esse exemplo que eu vou dar. 1966, final do Campeonato Carioca de Futebol, era entre Flamengo e Bangu. O Bangu tinha um timaço na época, melhor que o Flamengo. E o Flamengo tinha um jogador, que era um jogador muito querido pela torcida, mas um cara meio loucão, que era o Almir, chamado Almir Pernambuquim, que era pernambucano. E o Almir, ele, nesse jogo final, antes do jogo final, ele disse que o Bangu não daria a volta olímpica como campeão. E ele se encarregaria de garantir que isso não acontecesse. Efetivamente, no início do segundo tempo, estava 3-0 para o Bangu, e o Almir começou uma pancadaria generalizada, começou a dar porrada em todo mundo, e o jogo acabou. E o Bangu foi declarado campeão, porque já estava 3-0, etc. Mas não houve volta olímpica. Me parece que o Bolsonaro está dando uma de Almir Pernambuquinho. Ele não quer que o vencedor da eleição em outubro do ano que vem dê a volta olímpica. Então, ele está desde já querendo melar o processo, e lançando esse descrédito. Eu não afasto sequer a possibilidade dele tentar evitar a realização das eleições com pretexto qualquer. Agora, não me parece, em dúvida, de que ele não vai entrar para perder. Ele não vai entrar para perder, ele é mau perdedor, ele não é um democrata, ele não respeita as instituições. Nesse sentido, eu penso que ele pode preparar alguma tentativa de golpe, de virada de mesa, para que não perca a eleição em outubro do ano que vem. E essa campanha dele contra a urna eletrônica, a meu ver, tem esse objetivo claro. E é lamentável que segmentos progressistas, em geral em torno ao PDT, e ao candidato Ciro Gomes, é lamentável que esse segmento se embarque, né, nessa conversa do Bolsonaro, fazendo coro a esse tipo de coisa, e na prática servindo de linha auxiliar de quem quer melar a eleição.
Seja nosso país vem sendo constantemente ameaçado pelo Jair Bolsonaro em uma série de situações, especialmente em relação à possibilidade de um golpe, com a aproximação cada vez maior dele às Forças Armadas. O presidente tem tentado coagir os militares a estarem ao lado dele a qualquer custo. Essa ausência de punição do Exército ao general Eduardo Pazuello por sua participação em um ato político ao lado do chefe do Executivo foi a gota d'água nesse processo. Além disso, ele vem dando diversos sinais de que não aceitará uma derrota nas urnas em 2022. Já falou que exige o voto impresso para o pleito presidencial. Agora tenta-se aprovar esse tal distritão no Congresso, que favoreceria os candidatos das milícias aos parlamentos. Nós temos conversado com você, Cid, ao longo dos últimos 2 anos e meio, tempo de mandato do ex-capitão, sobre essa ameaça autoritária que ele representa. Neste momento, nós podemos dizer que há o risco de um eventual substituto de Bolsonaro não tomar posse em 2023?
Olha, Anderson, claro, há esse risco. Aliás, falei disso na minha última resposta. O Bolsonaro não vai, se ele tiver, considerar que tem chance de perder a eleição, e ele tem chance, ele vai querer virar a mesa. Entende? E aí, o episódio do Pazuello citado por você é muito ruim. Não se pode afirmar de forma peremptória se o Exército recuou ao não punir Pazuello, ou se o Exército capitulou inteiramente, se ajoelhando aos pés do capitão presidente. Agora, efetivamente, a não punição do Pazuello é um precedente gravíssimo, porque o Exército não pode ser visto como guarda pretoriana de algum presidente. O Exército, ele é uma instituição de Estado, ele não tem que servir a governos, ele tem que estar lá com as funções constitucionais de defesa do país, como instituição de Estado. De maneira que, quando o Exército aceita aquela desculpa de que o Pazuello participou daquela coisa das motos, depois subiu no carro de som e fez um discurso. Aquilo não era um ato político, que era um simples passeio de motocicleta. Quer dizer, é uma coisa vexaminosa. Quer dizer, dá vergonha alguém dizer isso. E dá mais vergonha ainda o Exército aceitar esse tipo de explicação. Uma justificativa que foi dada é de que foi melhor assim, porque se o Pazuello fosse punido, o Bolsonaro ia intervir e perdoar o Pazuello e tirar o chefe do Exército. E então seria pior. Mas como seria pior? Seria melhor, porque mostra que o Exército não está agachado, nesse papel vergonhoso. Bom. Qual seria o papel do Exército num suposto golpe de Estado futuro do Bolsonaro? Não sei. Na Bolívia, por exemplo, um golpe que depois o Evo Morales, presidente eleito, não teve a participação direta do Exército. O comandante do Exército foi subornado, para não tirar as tropas dos quartéis. E simplesmente, então, o Exército ficou nos quartéis e as milícias, as polícias, deram o golpe. Bolsonaro está pensando em fazer algo parecido aqui no Brasil? Não sei. Agora, efetivamente, essa é uma possibilidade. E o Bolsonaro tem relações íntimas com milicianos, com as milícias. Os chefes das milícias aqui estiveram lotados no gabinete dos filhos dele. E ele tem, enfim, essas relações dele com as milícias, da família Bolsonaro com as milícias, são relações notórias. Bolsonaro tem discursos, inclusive, quando ele era deputado, conclamando aqui matadores de aluguel e milicianos de outros estados, em particular um miliciano da Bahia, se ele tivesse incomodado, ela poderia vir para o Rio, que Bolsonaro ia quebrar lanças para protegê-lo, etc. Então, enfim, um golpe não necessariamente será um golpe como foi o de 64, com o Exército e as Forças Armadas deram o golpe. Pode ser um golpe em que as Forças Armadas fiquem nos seus quartéis e a polícia, as milícias. Nós temos 500 mil policiais militares em todo o Brasil, muitos deles, a maioria deles, deve ser dito, alinhada com o Bolsonaro e sem nenhum apreço pelas instituições democráticas, entende? Que estão sendo adestradas há anos para espancar, humilhar e matar a população pobre. De maneira que é uma situação muito sensível. E só a mobilização, só a sociedade se mobilizando, indo para a rua, a gente pode brecar isso. É ilusão achar que conversa de bastidores com Bolsonaro e com os golpistas, esse processo pode ser freado.
Quem segue avançando nos trabalhos é a CPI da pandemia lá no Senado, Cid. E na semana passada, os parlamentares receberam o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, para um depoimento. O político procurou usar a comissão como um palanque para se defender da sua cassação aqui no estado, mas fez uma série de acusações ao presidente Jair Bolsonaro e sua família, denunciando algum envolvimento do entorno do ex-capitão com o assassinato de Marielle Franco. Apontando que Flávio Bolsonaro seria o dono, entre aspas, dos hospitais federais no Rio, indicando nomes para cargos. Como é que você analisou esse depoimento do Witzel, Cid? É mais ressentimento do ex-governador ou ele de fato conhece muitos podres da família que ocupa o poder no país?
O Anderson, eu acho que tem de tudo aí. Eu não confio um tostão furado no Witzel. Ele não só é um fascista também, como tudo indica pelas provas que foram levantadas aí, ele não prima pela honestidade. Agora, há ressentimento dele em relação ao Bolsonaro. Logo que ele assumiu o cargo de governador, ele disse que seria candidato à presidência da República. O Bolsonaro não gostou disso. Passou a vê-lo como um virtual concorrente e começou a briga entre os dois. Eu não tenho elementos para corroborar as acusações feitas pelo Witzel. Acho plenamente cabíveis, pode ser que isso tudo seja verdade. Embora eu não confie no Witzel, se ele tem essas informações, por que ele só falou agora na CPI? Por que que ele, como governador, não. Ele disse que inclusive o Bolsonaro tentou impedir ou ficou incomodado com as investigações sobre a morte, o assassinato da Marielle. Agora, por que o Witzel, que era governador, ele tirou o primeiro delegado das investigações e o mandou para um curso na Itália? Entende? Quer dizer, quem mexe com esses cargos da polícia é o governador, a quem a polícia é subordinada. De maneira que aí é briga de bandido. Eu não acredito, a princípio, em nada do que diz o Bolsonaro e nada do que diz o Witzel. Pode ser que alguns deles estejam dizendo verdades aqui e ali, mas o Witzel não merece a menor credibilidade, assim como o Bolsonaro também não merece. Isso aí é briga de bandido para mim.
E essa saída do Marcelo Freixo do PSOL e posterior filiação ao PSB para concorrer ao governo do estado, Cid, naquela chamada ampla aliança para derrotar o bolsonarismo. Você enxerga esse movimento do deputado como algo que seja de fato necessário, ou foi um erro estratégico esse de tentar buscar apoio na direita ultraliberal? É um caminho sem volta esse do Freixo, Cid?
Não, eu considero o Freixo um companheiro de esquerda. Acho que ele tem muito mais a ver com o PSOL, ou até mesmo com o PT, do que com o PSB. A título de lembrança, eu quero dizer aqui que quando houve o impeachment da Dilma, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, para onde foi o Freixo, ele tinha 32 deputados, 29 votaram a favor do impeachment. Quer dizer, não é um partido de esquerda, o PSB. Pode ser aliado aqui, ali, mas não. Imagino nessa situação, se uma situação como essa se repete, como é que ficaria o Freixo? Ele se sentiria à vontade num partido em que a esmagadora maioria da bancada estaria votando pelo impeachment da Dilma, num processo golpista? Eu penso que não. Eu tenho o Freixo em muito boa conta, ele não se sentiria à vontade aí. Acho que ele fez um erro de cálculo sério, o Freixo. Porque o que ele diz, tem uma ampla aliança contra o Bolsonaro, isso faz parte do senso comum e é razoável. É razoável. Agora, será que ele acha que saindo do PSOL ele conseguiria ter o apoio no primeiro turno, porque é disso que se trata, ter apoio no primeiro turno de Rodrigo Maia, de Eduardo Paes? Me parece muito difícil. Parece muito difícil porque esses caras são de direita. O Freixo não é de direita. Esses caras são de direita. Embora uma direita que saiba usar garfo e faca, que é mais cheirosa, não é uma direita fascista. Nem o Paes, nem o Rodrigo Maia são fascistas. Mas são direitistas. Quer dizer, todo o projeto econômico do Bolsonaro tem apoio deles. Aliás, Rodrigo Maia, quando era presidente da Câmara, foi o principal artífice na aprovação de uma série de leis antipopulares e que são o cerne da política econômica. Então, eu acho que esses segmentos, representados pelo Eduardo Paes e pelo Rodrigo Maia, eles poderiam até apoiar um candidato de esquerda num segundo turno, num quadro de polarização contra o Bolsonaro. Me parece muito difícil que apoiem no primeiro turno. E aí, fica-se pensando, bom, então por que que o Freixo saiu? Se ele saiu porque o PSOL não aceitaria uma aliança com o Rodrigo Maia e o Paes no primeiro turno, isso é verdade? Não aceitaria? No segundo turno, aí é outra coisa. Entende? Ele vai conseguir, estando no PSB, vai conseguir o apoio dessa gente, dessa turminha braba, embora não fascista, no primeiro turno, eu acho difícil. Então, acho que ele se precipitou e acho até que no futuro ele tende a se arrepender disso, porque ele não terá o apoio dessa gente, eu seria capaz de apostar. Mas vamos ver, vida que segue. O Freixo continua sendo uma pessoa de esquerda, tem um mandato muito bom. Pode haver crítica aqui, ali, mas ele, no essencial, o mandato dele é muito bom e é um companheiro da esquerda. Acho que ele vai acabar se arrependendo do passo que deu.
Por falar nisso, Cid, esse movimento de algumas figuras historicamente identificadas com o progressismo, de buscarem a direita, esses dias eu vi o Ciro Gomes dando entrevista para Leda Nagli, aquela figura inclassificável, sob o argumento de que devem realizar o diálogo com todos os lados. Só que aqui para o Faixa Livre ele não fala, enfim. O próprio Lula se articulando com Fernando Henrique Cardoso, Eduardo Paes. Nesse sentido, o deputado Glauber Braga fez uma importante manifestação recentemente nas suas redes sociais. Disse ele, abre aspas, a defesa de um programa de esquerda sem aliança com a direita fortalece a luta contra o bolsonarismo e não anula o esforço por unidade, fecha aspas. Tem faltado identidade para a nossa esquerda, Cid?
Olha, são coisas diferentes. Eu penso que o Ciro Gomes, ele dá uma entrevista para uma bolsonarista, mas num programa que tem uma alta audiência, eu não vejo problema nisso. Não vejo problema nisso. Acho que, naturalmente, a Lina Nagy não vai censurar o que ele disser lá, não vai editar. Foi um programa em que o que ele disse foi ao ar. Então ele está. Eu não creio que só se deve dar entrevista para quem é da mesma posição ou é próximo. Evidentemente que não se justifica o Ciro Gomes não dar entrevista para o Faixa Livre. Mas ele falar com a Lena Nagy, não vejo problema. Não vejo problema também em que personagens importantes da política brasileira conversem. E essa conversa deve ser pública. Então não vejo problema que o Lula fale com o Fernando Henrique. Entende? São interlocutores da política, não creio que seja por aí a questão. Entende? O que se deve sim perguntar é por que o Ciro Gomes não fala para programas de esquerda. E aí, a minha avaliação é que para o Ciro Gomes, o essencial é buscar um eleitorado antipetista. E embora o PT não seja um partido de esquerda revolucionária, algumas vezes não foi nem de esquerda, mas enfim, mas não é um partido progressista, o antipetismo para mim é de direita. E eu vejo o Ciro Gomes namorando perigosamente com esse movimento do antipetismo, entende? Fazendo do PT e do Lula seu alvo principal. Isso só serve à direita. É bom que ele tem uma trajetória muito estranha, o Ciro Gomes. Ele começou pela direita, pela Arena, pelo PDS. Tem foto dele carregando o Figueiredo na carcunda, enfim. Mas ele tem tido, nos últimos anos, posições progressistas, sem dúvida. Entende? Agora, por conta de um interesse eleitoral, ele acha que pode capitalizar esse antipetismo que existe na sociedade, e por isso crescer eleitoralmente, ele tem dirigido suas baterias contra o PT. E o Lula. E muitas vezes, inclusive, ele se soma à direita. O comportamento dele no segundo turno da última eleição presidencial, quando foi para Paris, quer dizer, ele era uma figura importante, tinha sido terceiro colocado, é um personagem, uma personalidade da política brasileira. Ele tinha responsabilidades nesse processo. Lavar as mãos e ir para Paris não me parece o melhor comportamento. Ou ele agora, quando a sua grande preocupação é bater no Lula, entende? Que pode ser criticado de muitas formas, mas não dá para dizer que o Lula, num governo Bolsonaro, o Lula é o alvo principal a ser abatido. De forma que eu acho o Ciro Gomes excessivamente mordido pela mosca azul e tentar ser presidente, e ele quer romper essa polarização que meio que se desenha, Bolsonaro versus Lula. Forçando a mão para que ele seja uma terceira via que está cada vez mais complicada. A própria direita cheirosa está desistindo de buscar essa terceira via. Não é à toa que o Luciano Huck, que era um dos nomes pensados, resolveu substituir o Faustão e não se lançar na política diretamente. Então eu acho que o Ciro, meio sem espaço, ele está buscando o espaço. Com o discurso de fazer do PT e o Lula os adversários principais. Isso é um erro político e não condiz, não digo com a trajetória do Ciro, porque a trajetória dele parece mais a de biruta de aeroporto, mas a trajetória mais recente dele, que tem sido uma trajetória positiva e progressista.
Cid Benjamin, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui também meu forte abraço.
Anderson, mais uma vez eu agradeço o convite, estou à disposição no Faixa Livre e penso que nesses dias que nós vivemos, trincheiras como o Faixa Livre são fundamentais, têm que ser fortalecidas, têm que ser prestigiadas. No momento em que há tão pouco espaço, tão poucos programas que defendam propostas de interesse popular, e a gente enfrenta um governo genocida, fascista, como é o do Bolsonaro, quer dizer, o Faixa Livre joga um papel importante. Eu só lamento que o Faixa Livre não fale para milhões de pessoas, mas para quem ele fala já é muito importante. E é preciso fortalecer, manter esse programa e prestigiá-lo. De maneira que eu estou à disposição de vocês, quando for preciso, é só conversa, me chamar, as meninas do Faixa Livre, como eu gosto de dizer. São duas jovens, né? Enfim, são minhas amigas, têm meus telefones, é só falar comigo que eu estou à disposição de vocês. Um beijo grande para as meninas e um beijo para você também, Anderson, e para todos os ouvintes do Faixa Livre.
Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta, em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.